aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Há 200 segundas-feiras, eu dou boa noite aqui para vocês, junto com meus coleguinhas de trabalho aqui. Hoje, corredores de segunda de número 200, hein? Quem diria? Eu vou dar uma olhada aqui, eu esqueci de ver a data que nós começamos, com raríssimos pins, né, em feriados, quando cai de feriado a live ela não tem, e um ou outro que deu alguma zica grande aí, mas com exceção dessas exceções, a gente está sempre aqui, segunda-feira, com vocês, às vezes time completo, às vezes farta um, às vezes está igual resta um, tabuleiro de resta um. Hoje, por exemplo, o Bolt segue naquela, acho que são 8 semanas que o Bolt está enrolado com aula, o Bolt que dá aula de economia de vez em quando, sazonalmente. E o Brunão teve uma intoxicação alimentar, está com uma constipação anal. Eu nunca tinha ouvido falar disso, o médico italiano deu o diagnóstico. Constipação anal, melhoras, Brunão, que não falte lenço para você nessa jornada. Brunão, você vai precisar, acredite, eu sei. E vamos começando aqui, vamos dar o boa noite, conforme a gente fala. Hoje é aquele programa que vocês gostam, que pode perguntar tudo, absolutamente tudo que a gente responde. Não tem censura, não tem papas na língua. Queria perguntar primeiro, a Van foi a representante do canal lá. Van, ontem nós tivemos uma prova que faz parte do calendário de eventos teste do governo do estado em São Paulo. Vai ter vários eventinhos na área de esporte ou área da cultura e tal. E ontem foi uma prova para 1.200 pessoas, cheio de protocolo, já pré-prova, na véspera e no dia da prova lá. Como é que foi, desde a sua experiência de retirada do kit com hora marcada até lá? O que, que você viu que dá certo e o que você viu de desrespeito por parte dos corredores? Como é que foi a experiência toda?
Boa noite, galera. Tava sumidinha, né? Fiquei uma semana aí fora também. Bom, mas vamos lá. Começando que para você poder retirar o seu kit, você tinha que apresentar o exame, teste de Covid, feito com 48 horas, ou fazer o exame, o teste rápido, lá no próprio sábado para retirada do kit. A outra diferenciação foi que os kits eles eram entregues por final do número do CPF, então, com isso, o distanciamento até na entrega do kit também era bem pouco, né? Bem, não acontecia essa coisa de aglomeração, então tinha esse distanciamento. E assim que você chegava, se você não tinha feito o exame e também não tinha pago o exame junto com a sua inscrição, você poderia pagar o exame lá na hora. Fazendo o exame, você ficava uns 15 minutos lá esperando o teste ficar pronto. E quando você estava negativo, você ganhava uma pulseirinha verde que te dava direito a estar dentro da área do evento, que foi no Parque do Povo, foi realmente fechado. E para você entrar para a largada, eles aferiam a temperatura e você também tinha que mostrar a sua pulseirinha. As pessoas que eram positivadas, eles já deixavam lá na parte de cima, onde foi feito o teste, o kit da pessoa. Então a pessoa nem entrava na loja, porque nós pegávamos o número de peito no estacionamento do segundo andar e íamos até a loja para retirar nossa sacolinha, camiseta, enfim. Então, se você estava positivado, você nem entrava na loja. Eles entregavam o seu kit lá mesmo, lá em cima, e você já ia direto para o seu carro para poder ir embora.
Ô, Van, essa inscrição a galera fez antes. Então, isso. Se você pegou Covid e apresentou positivo lá, aí você comprou o kit. Correr de jeito nenhum.
E, inclusive, nem a medalha. Porque a medalha realmente foi entregue só lá para quem realmente correu. Então, se você, infelizmente, estava com Covid, você ganhou só a sua camiseta e algumas coisinhas que vinham dentro do kit. Uma viseira e algumas coisas assim. Depois, as largadas elas foram feitas em ondas, com distanciamento também, tinha alguns cones, né, para distanciar as pessoas, e um minuto e pouquinho de uma onda para outra. Então, durante o percurso, não existiu aquela aglomeração, né? Eu mesmo corri a maior parte do tempo muito sozinha, assim, sem até muita gente do meu lado. Tinham motociclistas durante o percurso todo, gritando com o pessoal que tirava máscara, que estava sem máscara, né? Sobe a máscara, sobe a máscara. Gente, todo mundo. Em um certo momento, ou dava uma baixadinha, ou tipo, segurava um pouco a máscara para dar uma respirada. Eu não tirei a máscara, mas tipo, eu puxava ela com um pouco, dava eu falava que era aquele suspiro de, né, que parece que você tá ressuscitando, e punha a máscara de volta e voltava a correr. Então, praticamente o percurso todo de máscara. O pessoal que pegou pódio também, o pessoal da elite também, você via eles fazendo essa cena, né, de baixar a máscara, pôr a máscara no queixo, mas tava, sei lá, poucos metros correndo já subia, porque realmente era obrigatório o uso de máscara, até porque nós estávamos sendo um teste, né, para realmente ver se o governo libera as provas em todos outras cidades do estado de São Paulo, né? Então, isso foi pedido na largada. O que eu achei bacana é que não tinha tenda de assessoria, então a aglomeração não existia, né? Porque normalmente quando tem tendas de assessorias, a aglomeração é maior nas tendas, tudo. Então não teve. Tinha uma tenda lá de entrega de kit, tinha a tenda da área da saúde, então não tinha esse risco de ter aglomeração. A premiação foi muito rápida, tanto que eu não vi a premiação. Das pessoas que ganharam, era primeiro, segundo e terceiro lugar, para 5 e para 10K. Também não fizeram premiação até de categoria, justamente até para não ter essa aglomeração e ficar
Vera,
mais tempo em concentração, né? Então acabava a prova, o povo pegava a medalha e ia embora.
como que é o esquema de pegar aquela frutinha, se é que tinha e tal, pós-prova e a própria medalha? Como é que é? Filmava fila? Como é que é?
Quando a gente terminou a prova, a gente terminou a prova lá na Marginal. E aí nós fomos sentido Parque do Povo, né? Pra você ter uma ideia, eles deixaram tudo muito longe, justamente para não aglomerar. Então, assim, a gente passava pelo corredor, pegava água somente pós-prova e já subia a rampa para ir para o Parque do Povo, subia a ponte. No Parque do Povo, as medalhas elas eram embrulhadas uma a uma num saquinho, e aí o tempo todo a menina estava jogando álcool em cima dessas medalhas. E a gente passava, pegava. Não tinha banana, não tinha fruta, nada. Até por conta da manipulação desses alimentos, né?
E a medalha é self-service, é isso? Você que enfiava a mão?
Sim, a gente pegava uma, né, no saquinho, assim, sem ficar pegando nas outras. Mas mesmo que a gente relasse a mão num outro saquinho, por exemplo, de medalha, a menina tava o tempo todo com álcool lá, tanto que o saquinho estava bem molhado mesmo de álcool. Aí tinha banheiro químico lá no Parque do Povo, mas não tinha nem painel, essas coisas, pelo menos eu não vi, para você ficar batendo foto, justamente para não ficar fazendo fila, acredito eu, justamente para não ter essa aglomeração para fazer a foto.
Van e los familiares e amigos não tinha aí, ou poucos, não?
Tinha muito pouco, assim, algum professor que foi acompanhar algum aluno. A gente viu lá no Parque do Povo alguns professores aquecendo seus alunos, mas muito disperso. Não, o clima não era o mesmo de prova, que a gente está acostumado e habituado a ver.
Estava parecendo que
Mas.
estava um experimento científico.
Exatamente. E assim, todo mundo com muito receio, né? A gente não tava muita vontade. Primeiro que você, a gente, igual, cheguei lá, tem que ficar de máscara até dentro do parque, né? Então não dava para tirar máscara. No final, a gente até tirou a máscara lá dentro do parque para tirar foto, para fazer foto. Mas assim, quando a gente chegou um pouco mais perto de onde estavam as tendas de retirada de kit ou a tenda lá da área da saúde e tal, a gente já tinha que subir a máscara. Era uma exigência deles. Em questão de segurança, gente, eu acho que se for assim, dá para acontecer mais provas. Porém, a pessoa já tem que ir sabendo que é diferente daquilo que a gente estava acostumado e habituado. Mas eu acho que é o que vai acontecer por muito tempo ainda, né? A gente vai ter que acostumar com o novo normal.
Só deixando claro aí, eu até falei hoje no, nos stories lá, A galera tá, voltou as provas em São Paulo. Não voltou.
Não voltou.
São testes isolados. É um teste. Não vai ter prova na semana que vem. Exato. Nem no outro.
Não.
Consegue sem previsão. Tem uma estimativa de que final de novembro, começo de janeiro... existem boas chances de acontecer a São Silvestre. Nem a sombra do que é uma São Silvestre. Nem imagino como que vai ser uma São Silvestre para 10 mil pessoas, cheio de ondas. Nem faço ideia de como vai ser. Aquele mar de gente... mas assim, não voltou a prova em São Paulo, não, gente. É um teste isolado mesmo. Se você... O que está rolando, e eu estou percebendo, são provas em cidades menores que elas estão clandestinas. Porque quem manda é o governo do estado. O prefeito, ele tem poder de restringir mais do que o governador. Mas não de afrouxar mais do que o governador. Se você tiver na sua cidade zero casos, mas o governo do estado ainda não liberar esporte, você não pode fazer, autorizar uma corrida de Jandira. Não pode. Mas o prefeito, mas o governador falando, pode ter evento esportivo, e o prefeito de Jandira tiver com as UTI cheia e quiser proibir, ele pode. Então, não voltou as provas em São Paulo ainda, tá?
E assim, foi muito legal porque eles disponibilizaram máscara o tempo todo, tanto no percurso, de repente porque você correu, foi tirar para tomar água e perdeu, enfim, tinha máscara. A água era de copinho, não era como os staffs entregavam para nós na prova, e também não estavam naqueles baldes cheios de gelo que a gente enfia a mão e acaba pegando. Então, os copinhos estavam individuais em cima de várias mesas, também espaçados para você não acabar relando num outro copinho. Esses copinhos também foram higienizados com álcool antes de colocarem lá na mesa. O staff, ele só repunha os copinhos na mesa, mas estavam também de luvas. E as máscaras que foram disponibilizadas, álcool em gel, assim, foi bem bacana. Só que é aquela prova que você corre com aquela coisa, né? Nossa, posso fazer isso? Será que eu vou levar bronca?
Ô, Van, na sua opinião de chutômetro, tá? Vou te pôr numa saia justa, assim, mas assim... pelo que você pode observar, encareceu pro organizador, assim, sinceramente, assim, tem coisas, sim, dispositivos que tiveram que ser criados, e a própria redução do público, que você tem menos gente para rachar aquela estrutura toda, dá para ver que tá onerou o organizador também.
Muito, e assim, eu recebi muita mensagem assim, eu não fui porque achei caro, né? Então assim, primeiro, gente, eu acho que prova que a gente pagava R$59 de inscrição não vai acontecer, não vai existir. Até por conta de todos esses protocolos aí que as organizadoras têm que colocar, né? Segundo, eu acho que a questão valor, eles até que meio que eletizam um pouco mais até para não ter o gargalo, né? Muita gente se inscrevendo e ter que, de repente, abrir mais inscrição ou aquela coisa assim, vendeu muito rápido, eles não conseguiram anunciar como eles gostariam. E é uma questão de poucas vagas mesmo, né? Aquilo que você falou, quando você tem uma prova de 3, 4 mil pessoas, você divide aquele custo daquela tenda por 3, 4 mil pessoas, né? E não tendo isso, fica mais difícil. Então, o custo realmente aumentou, mas você percebe também, assim, que eles não estão nesse momento, Marco, nesse momento agora, visando lucro. Eles querem realmente a retomada, né? Provar que dá para retomar, porque aí eu acho que vai demorar bem para eles conseguirem atingir aí o que eles atingiram numa corrida anteriormente, de anos atrás, de repente.
Mambinha e Kiki, qual a opinião de vocês? A galera aqui, muita gente comentando aqui no chat. Você exige teste de PCR 48 horas antes e aí obriga a usar máscara também depois da largada. É uma pena que o Brunão não esteja aqui, mas o Brunão já andou participando de provas na Europa. Lá você larga e pode tirar, pode baixar. E volta a vestir a máscara no final.
Vocês acham? No Rio foi assim. No Rio a prova de sábado, de domingo foi assim. 1 quilômetro antes da chegada e 1 quilômetro depois da largada. Aí você podia tirar a máscara.
Qual a opinião de vocês, meninos? É redundante? É exagero demais? É para inglês ver? Sei lá, tá querendo mostrar muito serviço, governo do estado? E aí?
Fala aí, Kiki.
Bom, cara, eu concordo muito com o que fala a Van, não? É, como medida de teste e manter os ânimos aí, acho que vai dar certo, sim, não? Agora, essas restrições que não pode correr sem máscara e fez o teste e fez negativo, tem, não sei se uma incongruência aí, não? Não, entre o negativo, o teste negativo e correr com máscara, não? Eu não sei qual é a lógica atrás disso, não? Mas eu vi que tinha muita gente também, muita pessoa estava animada aí de participar, de sentir novo essa experiência de correr, não? Lugares abertos e ter uma saída, uma chegada, ainda que não seja igual que na época. E acho que não vai ser igual para os próximos vários meses, não? Não vai ser igual para como experiência, não? Mas, cara, eu acho que foi um bom início, não? Vamos ver o que acontece, não? Lembra que estamos numa pandemia ainda, não? Não temos saído ainda da pandemia, não? Mas acho que é uma boa tentativa, não? Vai, não? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu estou animado, sim, de que dê certo, não? Aos poucos, não? Eu prefiro uma corrida como esta domingo que nada. Não? Se tem que escolher, óbvio, não?
É opção. Então,
vamos aos poucos, não? Aos poucos, vamos se vai certo, na próxima talvez se corra sem máscara, não? Como falou Van, no últimos K, início a final com máscara, e aí depois sem máscara. Talvez na próxima, não sei, tenha um lugar mais aberto, não? Mais amplo para levar logo. Não sei, mas eu acho que é um bom início para iniciar esta aventura de volta às corridas.
E aí, Mambinha?
Eu acho que como evento teste é válido. O protocolo está aí, foi avisado antes, né, que o pessoal ia ter que correr de máscara e tudo mais. Então, eu particularmente não gosto de correr de máscara. Mas para tentar fazer o retorno das corridas, por ser um evento... teste, esse tipo de coisa, acho super válido. Você, tipo, todo mundo que estava lá já sabia que ia acontecer isso, então é natural, né? Vamos ver agora se realmente é necessário ou não. Aí são outros 500, né? A gente nunca passou por isso, não tem uma receitinha de bolo, né? Ó, faz isso que é o certo. Então acho que tá valendo, sim. Torcer para que ocorram mais provas e que com o tempo a gente também consiga ir mais naturalmente, sem máscara, sem tanta preocupação, né?
Mambinha! Um parecerzinho aqui, Michael. Eles vão fazer uma amostragem, vamos dizer assim, com alguns atletas pós-corrida, tipo, daqui 5, 10 dias, para ver, porque assim, gente, vamos lá. Eu também questionei, ai caramba, todo mundo que me acompanha sabe que eu corro sem máscara, e para mim foi muito sofrimento, tanto que assim, eu devia ter me inscrito para 5K, talvez eu teria ficado lá entre quarto e quinto lugar pelo meu tempo de 5K, até o sétimo K eu consegui manter, depois eu morri mesmo, porque eu sei que foi a máscara, né? Primeiro porque ela suou, aí ela pesou na minha cara, e aí respirar ficou muito mais difícil, e eu fui uma das que questionei, só que aí pensando bem, é assim, ó, o vírus, existe uma janela de 5 dias para ele se manifestar, né? Então vamos supor, eu fiz o teste lá no sábado, mas vamos supor que eu me contaminei na quinta, sábado ainda vai dar negativo, né? Então não é 100%, só que algumas pessoas que estavam lá, que de repente já estavam com o vírus há mais de 5 dias, já, ó, você não pode. Então, por isso que ainda continuou com a exigência de máscara, por conta disso, de ter essa janela aí de vírus de 3 a 5 dias ainda de contágio, né?
Ora, Van, quem foram os top caras que ganharam? Edivaldo foi um, não? Foi um deles, não?
A Joyce ganhou nos 5, a Alice e Yuri ganhou nos 10. Tinha muita gente boa, né?
Não, esses caras com ou sem máscara correm bem, então não tem problema.
Mas com certeza ficou mais difícil para todo mundo. Tirando o fator que está todo mundo voltando e longe da sua melhor forma, mas era uma prova excelente para tempo. 5 e 10K na marginal, sim, tapete, marginal. Bate e volta, sem ponte estaiada, sem nada. É uma baita prova para tempo, mas claro que tudo isso. É, teve muita gente, o Zaka bateu o recorde pessoal dele, fez a melhor 10K dele, mas com certeza atrapalhou muita gente. Mas é isso, né? A gente não pode ser muito crítico agora. É, tá voltando, é melhor que nada. Sem correr, nós já estamos. Aí os caras vão lá e colocam uma opção, fala, ó, aqui é com máscara, aqui o preço é esse, aqui exige PCR, vai quem quer, ué, né? Para mim, sinceramente, ficou caro. Ficou caro porque...
Tem o pessoal no chat falando que dessa forma não gostaria de retornar. E é, é legal, porque você dá a opção, né? Você dá a opção, ó, tem e é assim. Ah, não me sinto à vontade de ir assim, ou por correr com máscara, ou por, é, sei lá, ainda ter medo de contágio, alguma coisa desse tipo. Legal, não vai, espera mais um pouco, né? Mas é bom que você consegue agradar a todo mundo, né?
Já tem algo para oferecer, né?
Melhor do que nada.
Aqui tem uma pergunta boa de Eduardo. O Van, as máscaras eram todas iguais? Ou cada quem levava a sua própria máscara?
Cada um corria com o que quisesse, assim. Lá eles distribuíam aquela N95, é isso? Mas cada um poderia ficar com qual quisesse, com qual já estava acostumado a treinar, enfim.
Ok.
Ô, Van, tinha muita da chamada máscara esportiva, essas mais esportivas, que em tese atrapalha menos. Elas são bem mais caras, mas tinha. Eu estava com uma aqui agora para mostrar. O pessoal da Cyber lá mandou para mim, eu nunca tinha usado, falar a verdade. Eu nem sou um bom garoto propaganda para máscara, porque eu procuro correr em lugares que eu posso correr sem. Mas eu, pela primeira vez eu testei nessas aqui, né? Fiber. Ela realmente, se tivesse que escolher uma, seria ela. Ela realmente é melhor. Mas a galera, você viu que quem podia pagar ou quem já tinha essa máscara procurou usar essas máscaras mais ventiladas?
Sim, o pessoal que acha que treina de máscara, vamos dizer assim, eles estavam mais preparados, então tinham essas máscaras. Tipo, eu, por exemplo, eu tenho uma, não é dessa marca, mas é parecida com essa que foi com qual eu corri, que ela é bem melhor, né, do que as outras, mas mesmo assim, independente da máscara, eu tenho várias, eu tenho da Under Armour, eu tenho da Penalty, eu tenho essa aqui que não tem marca, que assim, vende na loja da Run4, mas todas elas, depois que ela molha, ela pesa, né, ela fica mais pesada e dependendo também fica caindo, então assim, é muito chato, gente, qualquer uma delas, mas você percebia que tinha gente com aquelas máscaras de tecido, meu, sabe, máscara de tecido que a gente usa no dia a dia, não dá para correr com aquilo. Mas a pessoa foi porque achou que lá no meio do percurso poderia tirar, e não podia. Não podia, então teve bastante gente...
Tem muita coisa para inglês ver, né? Todas essas medidas, tem muita coisa para inglês ver, que é demais, que não tem eficácia nenhuma na prática, mas tá bom.
Mas só como diz a Nath aí, só a alegria de estar lá, gente, da gente poder voltar e ver um pouco, acordar cedo, né? Ir para aquela concentração de prova, escutar aquela buzina, não tem para ninguém, né? Muito bom. Fiquei bem feliz.
Era o banheiro, a sentença cheiro de felina.
Olha, será que o banheiro químico agora eles limpam? Eu duvido, né? Porque... Gente, eu já cheguei em o medo de perder horário, né? Então tinha aquelas provas no saindo do Pacaembu. Ah, saía daqui 4 horas da manhã de Sorocaba. Aí previa congestionamento, trânsito interditado. Aí, às vezes, não tinha nada. E eu era o primeiro a chegar lá no Pacaembu. Eu cheguei, juro, zerado. Não tinha ninguém. Tudo colocadinho lá. Você vai no banheiro químico, ele já está cagado. Eu tenho certeza, eu tenho uma teoria, que eles pegam o banheiro cagado de outros eventos. E só baldeia. Não vem novo.
Leva e coloca.
Cara, não vem novinho. Eu acho que do jeito que pega, saiu da rave, tira carregado de bosta. Vai que cabe mais bosta nisso aí. Vamos, gente. Capacidade é 100 kg de bosta, tá com 40% de bosta só. Manda pra corrida que eles enchem. Corredor é um bicho cagão. Manda pra lá. Porque não é possível. Já chega fedido aquelas bombas lá. Muito ruim. É muito pai.
Aí eu viro, aí nem já precisa. Não. Tá morto.
É incrível, né? Corredor. Mais, a corrida solta, né? Não sei se é só comer. Eu volto do treino, eu pareço um papagaio, eu preciso correr pro vado. Mas o pré-prova é impressionante também, né? Como cresce as filas no pré-prova. Não sei se é só xixi, se é número um, dois, mas como o corredor estraga aqueles banheiros, não? Deus a Deus. Sem contar aqueles que parece que tem, que caga igual hipopótamo, com o rabo jogando bosta, porque é incrível que tem merda nas paredes do banheiro químico, gente. O que que acontece? O povo vai cagar de croque e tá com caganeira e caga nas paredes. Eu tento entender certos fenômenos do banheiro químico. Por que que tem bosta na parede, gente?
Não, isso vem da festa anterior, do rei, da
Não, é que na verdade, Maico, os caras chegam no banheiro com tanta dor de barriga, e aí, tipo, na hora que eles estão abaixando a calça, que eles vão virar, não dá tempo de virar, esparrama uma do outro lado, entendeu?
Destruidor, impressionante que o povo faz. Meu Deus.
Teve alguém que perguntou, já pensou ter que correr a Serra do Rio do Rastro de máscara? Eu, de verdade, eu tô com medo. Se tiver que correr aquilo lá com máscara, eu vou morrer lá na Serra.
Eu acho que não vai nem dar pra fiscalizar. De verdade. Vamos falar português, claro? No meio da Serra lá, sério. É difícil... os caras têm dificuldade pra ter socorro. Porque, entendeu? Vai ficar... Não vai. E se tiver, vai ser pra inglês ver, porque vai baixar, vai faltar o ar... O Kiki, eu já estou treinando respiração boca a boca, que ele vai precisar, e não vai ser uma máscara para nós.
Eu vou barbear, depilar os dentes, depilar, vai que...
Depilar, ele já está pensando em outra coisa, olha o perigo.
Vai que... Com esse frio, eu vou juntinho nessa montanha.
É verdade. O pior não é isso, Kiki. Hoje eu fui informado, existe uma chance
que
eu, você e Tchuca dividir o mesmo quarto. Aguardo. Fortes emoções. Fortes emoções, Kiki.
Você acha que não vai ter uma furada nessa viagem, Kiki?
Aguarde. Ah, vai ter que ter.
Alguma coisinha vai acontecer.
Ele me enviou um calendário sexta-feira, visita a uma cervejaria lá, domingo, sábado tem um jantar, vai ser complicado fugir de...
Sexta-feira nós vamos conhecer a fábrica que faz a cerveja, mas como nós estamos liberados do sábado de correr, eu acho que sexta-feira a gente podia dar uma bodeada.
Vale umas quatro cervejas, 4 litros, vai.
Aí sábado dá para recuperar, no sábado a gente fica igual um monge, faz nada. Como é que tá os treinos, Kiki?
Tá bem, tá ótimo, cara. Todo tá saindo muito bonito, muito bonito. Eu fiz 26 Sorocaba. Conta a história de Sorocaba. Que fique isto em acta de... Isto fica gravado, certo?
Fica.
Eu fui passar o carro com minha câmera, minha super câmera Nikon D5000, emocionado porque ia tirar foto de meu querido tio Maico. Chego lá, não, chovendo, saí, porque encontrei ele na rua, saludei, o cara nem me viu, não? Ah, tudo bem, está correndo, está concentrado, não, em las poças de água. Chego lá, puta câmera com chuva, fiquei de joelho para tirar foto com ele, vinha para mim.
Cara, passou último lá quilômetro. Último quilômetro. Eu nem sabia que ele estava em Sorocaba, que ele estava lá. O último quilômetro ele ficou posicionadinho lá.
Tirei foto linda dele, ele, a namorada, não? Passou lá o meu, voltando, passou lá o meu e nem me reconheceu. Que porra é esta? Cada vez para lá, vou com todo meu coração aberto, limpo, para dar a você, e nem me reconheceu. E fiquei triste, muito triste. Você não...
Ele estava atrás da câmera, não deu para ver, e eu ainda estava correndo com um japonês lá. Falei, da onde que brotou esse fotógrafo? Foi no meio da chuva. Mas em sua defesa, Kiki, a Tchuca estava do teu lado, eu também não vi. Eu estava cego, estava dominado pelo Jiraya. Feliz por terminar meus primeiros 21K corridos em muito tempo. Aquela altura eu estava, pace 5, no último quilômetro dos 21, estava indo para eu se consagro, estava muito feliz, que os treinos estão dando certo. Eu nem vi nada mesmo. Estava compenetrado, estava focadíssimo. Mas então, falta um mês.
São 5 semanas. Este sábado vou para os 30 quilômetros. Este fim de semana.
Nossa, certo. Eu fiz 25. Estou precisando aumentar também.
Fiz 27 este fim de semana. Foi que o primeiro K. Eu desci com o relógio. Tinha marcado corrida, mas não tinha dado outro clique, não? Sim, não tinha ativado. Então, quando eu cheguei lá, que eu sabia que era 1 quilômetro aí. O Rio começou a soar que ia ficar em...
Oh, o Kiki tá melhor que nós, hein? Pelo amor de Deus.
Não, vou empatar, tá bom.
Mas eu vou só de 25, né? Minha corrida é no sábado.
Ah, 25 é mimimi.
Ah, mimimi, é que geral, mano. Eu vou só de 25, mas eu tenho que treinar uns 30K aí por aí. Não dá pra treinar menos.
Mas põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco. Agora você vai, Vanessa?
Vou, Londres não dá aceitando o brasileiro entrar, então minha maratona não vai rolar em Londres. Então agora eu vou para a
terra. Conversa com a Sabine lá, que hoje ainda ela falou transferência, a van transferiu para 2022. É, juro por Deus. Ela estava falando, ela estava justamente resolvendo esse negócio do hotel para mim, para o Kiki, falou, tudo certo, a Vanessa está transferida para 2022. Conversa lá, verdade mesmo. Fica aí nesse vai, não vai. Tá dando nó na cabeça do povo. Gente, mandem perguntas. Falamos um monte de corrida. Mandem perguntas aí, gerais, e eu vou ler algumas para nós aqui do Instagram, certo? O Gabriel Ribeiro, ele pergunta. Vocês acham que... O que é?
Manda bala. Não.
O Gabriel Ribeiro, ele pergunta. Qualquer um, na opinião de vocês, pode ser um amador de elite? Aquele povo, né?
Não.
Que corre muito. Não, né?
Resposta, não.
O que, que precisa?
Um amador de elite, ele tem tanta restrição quanto um atleta de elite, com todas as suas obrigações que um atleta talvez não tenha, né? Um amador de elite, além dele ter o talento para isso, ele tem que ter uma disponibilidade de treinos maior do que um corredor normal, né? E aí você tem a sua carga horária de trabalho, você tem sua família, você tem seus afazeres. Então, para conciliar tudo isso, não é fácil. E agora,
tem que estar muito afim, né?
Tem que estar muito afim. Agora, e outra, e é o que eu sempre acho também, né? Não é falta de como posso dizer, não é falta de querer buscar um algo mais. Um amador de elite e um amador continuam amadores, entendeu? Eu acho que o preço que você paga nunca pode ser maior ao benefício que você tem. Eu, por exemplo, eu não tenho uma maratona sub-3. Se eu tivesse, não ia mudar nada na minha vida. O tempo que eu tenho de maratona, para mim, está suficiente. Ah, mas eu mesmo falo isso, né? Se eu treinar, eu tenho certeza que eu faço uma maratona sub-3. Mas não quero pagar esse preço, entendeu? Para mim, não traz vantagem eu falar, nossa, eu sou sub-3. E outra, e eu sendo um sub-3 para um amador de elite, é muito pouco ainda. Você vê a galera aí fazendo 2,40, 2,30, a rodo. Um sub-3, 2,58, 2,59. É uma marca respeitável, não estou dizendo que não seja. Mas agora, se você tem facilidade, se você treina bem e chega perto, vale a pena buscar. Agora, se você não tem toda essa facilidade, eu não sei se eu investiria meu tempo numa coisa dessa.
E você, Kiki?
Minha opinião.
Não, eu concordo com Gessé, né? Tenho a mesma linha de pensamento, né? Outro nível, se não treina, esqueça, cara. Esqueça. Não tem como. Não tem como. Esqueça.
Vã?
Eu quero muito algo, mas eu tenho que pagar um preço muito grande também, então eu acabo indo nessa linha do GT também, tipo, porque
como amador, assim, a gente ter que se doar demais e abrir mão de muita coisa, pra quê, né? Só pra falar, fazer bem pro ego, sabe? Não sei, eu acho que o risco que você tem de lesão, o risco que você tem até de afundar um relacionamento, às vezes, porque você fica tão bitolado em correr, em comer bem, em comer certo, não posso isso, não pode aquilo. Então, assim, é muita coisa, né? Você vai acabar pagando um preço muito alto em tudo aí. Então, eu não sei. Eu falei domingo para as meninas, né? Para a Pri e para a Má. Eu falei, ó, eu vim de uma semana totalmente pesada, dormi em 3 hotéis diferentes em uma semana. Eu sou muito ruim de dormir na minha cama. Imagine em quarto de hotel e mudando 3 vezes em 5 dias. Então, dormi muito mal, comi muito mal, porque o evento do Joel acabava tipo 1 hora da manhã, não tinha nada aberto em Alphaville, não é como o centro de São Paulo aí, né, que é mais movimentado. A gente tinha só o ragazzo para comer. O que a gente comeu todos os dias? Pizza, pizza, lanche, salgadinho. Então, assim, comi muito mal. E mesmo assim, eu fui bem na prova. Corri de máscara, não treinei. Tipo, corri 2 corridinhas, assim, nesses 5 dias, na esteira ainda. E fui relativamente bem. Eu tava falando para ela, se eu pagasse o preço mesmo de fazer o que eu precisaria fazer, talvez eu iria melhor. Mas e aí, será que eu quero isso? Né? Então, eu vou nessa linha do Gessé.
Você tem que estar no momento, né? Aquilo tem que ser importante para você. Eu acho que a grande cagada é que tem gente que faz para os outros, né? Ainda dentro do que o Mambinha falou aí, estava vendo esses dias um ranking, né? Os caras estão com um projeto na MPR, que acho que é a maior assessoria em número de alunos do Brasil, do Marcos Paulo Reis. Eles estão com um projeto lá para... Acho que são 10 caras buscando tempo. Eu acho que são só caras. Eu não vi, parece o meu bate-olho lá, eu não vi mulher. Não sei por quê, exclusivamente homens. Pelo menos eu vi isso. Mas são os caras, aquele Stuque lá, ele que tá como coelho do projeto. Tá, esse cara tem 2 horas e meia, mano. E são amadores, né? Na Operação Portuga, que é o livro mais legal que eu já li sobre corrida... Xavier, oh meu Deus, me fugiu o nome dele.
Sérgio Xavier,
lá do Sport TV, que é corredor e já veio aqui na live também. Ele fala justamente conta a história de 5 caras lá da MPR que fizeram lá uma missão mesmo para bater tempo. Então, são os caras que têm a competição na veia mesmo, né? O Lelo lá, que é na Operação Portuga, que fez o melhor tempo, era um cara que já tinha sido atleta de nível olímpico. Então, são os caras que têm a competição de um jeito enraizado na vida deles, e são os caras que têm profissão, que são amadores top, mas é que eles têm um chip diferente, entendeu? Os caras são competitivos demais, assim. Agora, não é qualquer um que aguenta essa pegada, gente. É cara que nunca sai da linha. Ele nunca come uma pizza. Sabe essa pizza que você se permite de vez em quando? Não tem isso. Eles nunca comem essa pizza. Eles nunca dormem além do horário. Eles falam não para a família. Eles, sabe... Tem que estar muito na pegada. E no final das contas, como a minha falou, para quê? Tem que ser importante para você, porque no final, você imagina se abrir mão de um monte de coisa. Olha, eu falo, uma vez lá, quando eu estava buscando o Sub-4, eu falei, não vou mais tomar cerveja até a prova. E parei, cortei cerveja. Até a prova, que eu não lembro exatamente qual maratona que seria que eu ia tentar. E quando eu falei, vou tentar ficar sem cerveja, foram as piores 4 horas da minha vida até eu voltar a tomar cerveja. Eu não quero aquilo para mim. Não é para mim. Eu não quero tanta restrição. O que eu aceito é isso que eu tô. Ó. Alimentar melhor de semana, tentar perder peso. Mas, no final das contas, tem que estar na pegada, né? Que não pode ser para ostentar em Instagram para os outros. Senão você vai jogar, vai perder tempo na sua vida.
Sim.
Isso. Estão perguntando aqui qual é o tênis favorito da vida. Só pode escolher um.
Da vida, puta, minha vida é de corredor, só tem 9 anos, 8 anos, não? Puta, é
ah, escolhe vida. Um aí, Kiki, vai, sai do muro, vai.
Cara, hoje em dia...
Eu sei que é da Brooks, não adianta, você vai enrolar, vai falar algum da Brooks.
Sério, é Brooks, é boy Brooks, Goals 13.
Ah, é. Enrola e fala da Brooks, sempre mesmo.
Oh, Brooks, igual. Envia pra mim um tênis, Brooks, eu falo, minha guitarra... Tá...
Olha lá,
Brooks,
parece que foi combinado.
Pior que a Brooks nem vende mais, acho que nem vende mais no Brasil. Acho que quem vendia Centauro.
Você, bom, para mim, o tênis que me ajudou a bater alguns recordes aí é o Pegasus. E o Pegasus Turbo 2 e o Pegasus normal, da Nike. Gosto muito. E a Nike nem me nota. Um desabafo só.
A Nike é duro de notar alguém, viu?
Pelo amor de Deus, viu?
Não, a Nike é duro. Tem que ser rápido, bonito. É, tem Instagram grande. É muito conjunto de pré-requisitos para a Nike notar. Eu não atendo nenhum, então é muito difícil. De vez em quando pinga um...
Mas ainda pingou olhando para mim nesses anos todos de tragão, falando, vendendo Nike, absurdo. Nunca nem pingou, nem gotejou.
Para mim, às vezes, pinga um de 3 coleções passadas, assim. Mas pinga, bem de vez em quando.
Eu nunca usei Nike, cara. Nunca usei Nike. Sabia?
Tem se bem que alguns... eu tenho corrido com o Saucony, eu corri a prova com o Saucony e adoro.
Ah, Saucony de carbono. Carbono?
Tem alguns Nikes muito legais que eu já tive. Eu, para escolher um, não é, é... Teve um monte de tênis legal, mas pela história comigo, eu vou falar o New Balance More, porque eu corri a Conrads e o 100K com ele, com o mesmo tênis, inclusive, ele estava... Ele aguentou todo o treino e as duas provas, então eu tenho ele no coração. E você, Mamia?
É, eu acho que eu vou usar o mesmo critério, porque eu não tenho um tênis da vida, assim. Já usei muito tênis de amortecimento, hoje eu não gosto mais, que era, eu usava o Ultra Boost. Aí eu tô com o Nike... nossa, tava com o nome dele na cabeça, fugiu agora. O de entrada com placa de carbono, Zoom Fly 3. Puta, muito bom. Tô usando ele para todos os treinos. E o que eu fiz a Conrad e o 100K do Frio foi o Pegasus 37. E eu comprei o Pegasus 37, chegou no dia da viagem. Fui com ele no pé para ir dando uma laceada. Acho que fiz um treininho de esteira e pau na máquina. Foi que foi.
É ótimo, né?
O Lucas Picos, ele fala, passa para gente o calendário de provas de São Paulo. Não tem, cara, não tem. É o que eu falei. Não está liberado. Não está liberado prova ainda, tá?
Só mas tem... um calendário até deve ter. Agora não está liberado ainda. É aquilo, quando vai chegando perto, eles vão adiando. Ah, não liberou, não liberou, não liberou. E assim vai, né? Mas exato. Deve ter alguma programação.
O Gabriel Cirilo, eu vou achar aqui para pôr na tela, ele pergunta qual é o sonho de vocês na corrida. Acho que vale qualquer coisa. Vale desde tempo, até um índice, até uma viagem para correr tal prova, até correr até os 105. Acho que é aberto, vale tudo.
O meu sonho é terminar as majors. Aí depois delas tem outros, mas a gente tem que ir, né, construindo. O sonho é construção, né? Então a gente tem que construir um sonho e buscar ir atrás. Então, meu sonho nesse momento é terminar as majors. Faltam 3.
Os caras podiam começar, tem muita gente com as major completa, podiam aumentar logo, né? Os caras vivem falando que vai aumentar, falaram que ia ter major na China. Aí eu vi que agora a cidade do Cabo acho que é na Cidade do Cabo, né? Na África do Sul, lá também vai, se candidatou para ter uma major. Tá bom de aumentar logo, né? Já tá carne de vaca as major já. E você, Kiki?
Cara, eu gostaria de continuar melhorando os tempos, ficando muito mais forte na corrida e continuar disfrutando dessa experiência, cara. ¿Verdad? Los demás, los objetivos ven sozinhos, ¿no? Yo acho, ¿no? Aos poucos, ¿no? Es como automático eso, ¿no? Mas continuar así, siempre mejorando, estando siempre mejor después de los trenos, ¿no? Y correr feliz con los amigos, siempre. Eso es.
Mambinha, ¿eu conto o você conta? O veinho já está procurando restaurante con rampa. Tá com quase 60 anos aí e quer ficar cada vez mais forte. Agora é declínio, não é isso, Kiki? Agora é ladeira abaixo.
É forte de comida. É forte de comida. Igual a mãe fala, ai, que bom, filho, você comeu bem, você tá ficando fortinho. É isso, entendeu? Né, Kiki? É isso ou não?
Não. Cara, me sinto bem, cara. 59 anos, correndo... feliz, 26K ontem, hoje estou, o corpo estava pedindo treino, tenho 30
tá bem, sábado. Retizou o Kiki, mas puta vida.
Tô, aí que é lindo, né, Kiki?
Além que estou lindo, imagina isso, né? Dá que estou lindo.
Aí até coraçãozinho.
Lindo.
Além disso, o que mais? O que mais você pode pedir?
Ô, Kiki, voltando na pergunta anterior aí, a questão de marcas, o quanto tem que abrir mão e tal, a gente vive pegando o seu pé com o sub-4, assim como pegavam no meu pé quando também não tinha conseguido ainda. O que que representa, assim, o seu nível de preocupação com o sub-4? É igual a 0? É igual a 6? É algo que você realmente quer por você? Ou você só quer para dar um cala-boca na gente? O que você está disposto a abrir mão para conseguir uma marca? Ou não? Só vai sair se sair por acaso, porque você não vai mexer uma palha na tua vida para buscar essa marca? Como é que é essa história?
Cara, não, sinceramente não, cara. Eu sei que você enche muito o saco com essa história, não? Mas, cara, é automático, vai vir, sem dúvida que vai vir, sem dúvida. Não tenho... Eu estou pensando muito além do sub-4, isso deixo para você para o ano 93, que daqui a 2 anos, deixa tranquilo. Não? Deixa aí, sai sozinho. Eu estou vendo o Rio Rastro como um treino. Imagina isso. Tranquilo. Deixa isso bem sozinho.
Ah, Rio do Rastro
é um treino.
É diversão. Vamos pela diversão. É, né? Não tem pretensão de tempo. Estão falando projeção de tempo. Não tem como, gente. Como é que você vai projetar tempo numa prova que é a primeira edição? A Up Hill tem 1.400 metros de ganho. Essa prova vai ter 2.400. Vai ser muito pior do que aquela Up Hill que eu fui em 2016, lá, 2017. Como é que você vai projetar tempo? É terminar, sobreviver para o bagulho, se Deus quiser. Ah, e deixando claro, nós estamos indo para Rio do Rastro Merton. A Up está dando uma confusão, porque é praticamente junto a Up Hill e a Rio do Rastro Merton. Vai ter 2 semanas, uma para outra, tendo uma mesma serra como palco, só que o caminho para chegar na serra é outro, completamente outro percurso. A Rio do Rastro Merton vai ser muito mais ganho altimétrico nessa primeira parte, antes de cair na serra. A hora que cair na serra, vira a mesma prova. Não tem para onde ir, só tem um jeito de subir. Mas antes, uma vem lá de Lauro Miller, sei lá, que é a Up Hill, Lauro Miller, Treviso e... Não, acho que é o contrário. Treviso, Lauro Miller e Bom Jardim da Serra. A outra vai sair de uma cidade que chama... Como é que chama, Kiki, mesmo? É Bourbon, não? Como é que é?
Não.
Onde é o hotel? Eu esqueci. Mas a outra sai de outra cidade, então, assim, são provas...
Orleans passa para...
Bourbon, eu tô com a cabeça pinguço, Bourbon, tomar um Bourbon. Orleans, o que eu fui falar Bourbon? Sei lá de onde eu tirei Bourbon. Mas são provas bem diferentes, essa... Tá muito legalzinho até agora. A Up Hill vem querendo tomar o espaço perdido depois de fiasco atrás de fiasco. A Rio do Rastro Merton é coisa nova, vem fazendo tudo redondinho, por enquanto, muito legal. E vamos ver, tomara que as duas provas sejam muito boas. Mas vai ser, acho que umas duas semanas, uma da outra, sendo que o Up Hill é antes. O Up Hill, acho que é daqui duas semanas. Tá bom? Só pra... É, só para não confundir, nós estamos indo na Rio do Rastro Merton, quem quiser encontrar nós aí, é na sexta-feira na fábrica de cerveja, já estamos sabendo disso. Gustavo Maia também já deu uma atentada, porque ele vai estar lá fazendo a palestra dele, já falou que vai levar para o mau caminho, não vai... E o Gustavo Maia, o Kiki? O cara quebra a perna em 18 lugares diferentes, 3 meses está correndo para 5,40 já. É,
não, desanimado. O cara é foda.
É como o último convidado que com a respiração se curou, não?
Ai,
o Guigui arregaça tudo. É, não, esse tratamento de fratura com base na respiração é muito, muito polêmico, muito produtivo. É, aqui, ó, eu apertei, só vi interrogação no fim da frase e nem vi qual era a pergunta. O Marcos pergunta, boa noite, na opinião de vocês, um possível coronado vai se acusar? Coronado, alguém com corona. Vai se acusar? E... ou vai para a prova na Serra se tiver com sintomas leves? Após tanto esperar uma corrida presencial? E se fosse um de vocês? Primeiro que assim, tá pedindo para morrer, né, Champs? Se ir com sintoma de Covid, ainda que leve, para encarar uma prova daquela, é a maior estupidez que você pode fazer. E olha quem tá falando isso, é alguém que foi para maratona com catéter enfiado na pistola, que fui eu, mas é uma idiotice. Não, né? Agora, uma pessoa... esconder, puta, aí é aquilo que você faz quando ninguém estiver fazendo. Sabe aquele negócio, a tal da índole? É mais ou menos isso. Não dá para controlar. Eu sei lá o que cada um faria.
É, porque além da pessoa estar fazendo mal para ela, ela vai fazer mal pro outro. No seu caso, você estava fazendo mal só para você, com o catéter lá, entendeu?
Ah, meu, É complicado. Você sabe, ó, eu tive uma infecção, vou falar um negócio muito de bastidor aqui. Eu fui para Natal faz uns meses e eu tive uma infecção alimentar lá. É brincadeira, pobre sem sorte. 7 dias lá, passo 3 dias cagando. Foi esse o meu roteiro. Mas no começo estava muito parecido, porque eu tive febre, estava muito parecido com Covid, né? E daí eu estava em contato com o meu médico aqui, o Ricardo Caro e tal, ele falou, Michael, não é porque tem 2 sintomas, que é a caganeira e a febre, que é Covid, né? E depois foi ver que era uma intoxicação alimentar. Mas num determinado momento, estava chegando, eu não sabia ainda se era, se não era, estava chegando o momento de voltar, eu tinha o voo marcado de volta. E eu estava naquele dilema, eu falei, não, e aí, eu vou ficar aqui, eu vou ficar dias a mais, eu vou remarcar, e não sei o quê. E eu fui, naquele momento, eu tive aquele capetinho assim, falando, meu, bota 2 máscaras e volta. Você vai ficar aí? Você vai ficar 15 dias em Natal, pagando trancado em hotel? E aí? Põe 2 máscaras e volta. Só que daí, Tchuca, minha namorada, Anjinho, me forçando a fazer o certo, falou, não, você não vai entrar no avião se esse teste der positivo, porque não. Então, são conflitos morais mesmo que surgem no nosso dia a dia. Eu entendo, não vou falar, não vou dar uma de hipócrita, não. Eu entendo alguém que gastou os tubos para estar numa prova dessa, é caro a logística para ir para lá, para Rio do Rastro. Aí, de repente, a pessoa, né... tem um sintominha, faz um exame, de repente já está lá no sul, mas está se sentindo bem. Meu, é complicado, eu não vou julgar ninguém, não. Mas né, é duro, a pessoa pagou, se endividou, está lá, mas no final é uma decisão pessoal, né? Intransferível, né, Kiki? É muito difícil, né?
O pior,
tem toda essa questão de você pensar no próximo, mas assim... Pode arregaçar a sua saúde, cara, porque a sua imunidade numa prova dessa tem tudo para despencar. Aí você tá com um vírus que mata no corpo, você vai estender o tapete vermelho para morrer. É muita cagada, é muita cagada. Não é pouca, não. É isso que não, pensei que você ia desenrolar, caralho.
Não, é isso mesmo, não. Eu concordo, cara. Não vale a pena. Na hora da pequena, aí fim de tarde, não vale a pena.
É. Pensando que o Covid ataca primeiro o pulmão, eu não faria essa loucura, porque você precisa do seu pulmão lá na terra, meu bem, porque... Jesus, você quase larga ele lá depois também.
Mambinha, Deus o livre, mas consegue se colocar na situação? Você, com uma prova de um ano de projeção, treino, muita suor envolvido, a cabeça deve dar um nó, mas é... Você imagina que tem gente que perde a Olimpíada, né, Mambinha? Tem jogador de futebol que trabalha duro por 4 anos para ser convocado e é cortado antes de subir no avião
para uma final, Copa, né? Perde final de campeonato, né? É complicado. Mas eu acho que não tem a mínima condição, né, de uma coisa com a outra. O Iron lá, por exemplo, vai ser um desgaste tão grande para você já fazer debilitado, né? Não tem muito nexo, não. Torcer para tudo dar certo até lá.
Exatamente. Cadê, Tiquiri? Oh, meu Deus.
Aqui tem uma de Leonardo. Quando teremos novos modelos de caneca do canal?
Nunca.
Nunca, ok. Next.
Próximo. A última vez que o Bolt inventou caneca, eu fiquei... Caneca. 60 caixas de caneca aqui em casa, não tinha meus armários mais, não tinha mais meu closet, não cabia mais as coisas que importam. Nunca mais o canal Corredores vai fazer caneca. Essa é a pergunta.
Aqui tem outra de quebrado na corrida. É, como a grana que entra é dividida no canal?
Oh, não atenta a ambição desse zoiudo aí, gente. O que vocês estão atentando a ambição desses aí?
Aqui está na pergunta, ele perguntou. Não fala,
ó. Foi assim.
Essa pergunta foi no comecinho da live, viu, Marcos? Sim. Ele guardou. Foi a primeira pergunta da live hoje, ele guardou para falar agora.
Foi assim que os Beatles acabaram. Quando começa com essa ganância.
Significa? Sabe, significa que aqui está com o pagamento atrasado. Ele guardou. Está com a alfinetada.
Na grana que entra no canal é dividida.
Rapaz, já tô com a janela do WhatsApp aberta com o advogado aqui. Já tô consultando o ódio. Não quero responder nada que me possa pôr em encrenca.
Tá gravado, ok?
Quem sonha é bem dividida.
Ô, curioso!
Liga pro B aí, ele entra e responde para nós.
Para esse curioso aí. Para esse curioso aí, eu só vou falar o seguinte. Você exercite o seu carisma, você tope qualquer prova, você começa a treinar com a gente, aí você se torna um integrante desse canal, igual o Menino Mamba, aí você descobre como é que é nas internas. Porque este tipo de revelação não cabe para um programa desse porte. É, bom, é.
Aqui tem outra. Ana Francisca sempre está aqui no canal, não? Nah. E cores novas da camiseta, por favor, vamos trocar rápido o tema. Quais cores vamos ter?
Não, vai ter uns lançamentinhos aí. Lembrando que a lojinha está aberta, viu, gente? O povo ficou atazanando aí porque a gente estava com problema com o correio. A lojinha está operante, tá bom? No link da descrição aqui tem lá, tem camiseta e tem bonés. Beleza? Amiguinhos, amiguinhas, é hora de passar a régua.
Falta um minuto, vamos completar um minutinho.
Tem grana. Um minuto? Não, é que eu tô olhando na loja, que é 21h30.
Vai que você ocupa um minuto, oh, tem grana, vamos dividir o dividendo, não sei.
Ô, Boca de Tanha, você é um dos que menos tem para reclamar, porque você recebe sua cesta básica toda hora. Então você
pode
encher o saco.
Mas, eu recebo sobras suas, que é diferente.
Sobra o seu rabo, sobra o caramba, Guel. Vai, alguém tem que fazer review de tênis. Você é o único felizardo que tem o pé 43, você deu sorte. mas manda um tênis 43 só, no, é grande para o Mambinha. Manda um modelo masculino, não dá para van. O Brunão tá longe. O Bolt, ele só faz review de muleta, porque não, praticamente não corre. Eu vi muita algazarra. Ô, Mambinha, você é capaz de me dizer por que tanta comoção? Por que gastar com 8 cirurgias se depois de dar resultado você não exerce o seu direito de correr? Cadê o cristalzinho? Cadê o oba-oba? Ou eu vou retomar minhas marcas? Muito frenesi em torno de Michel Bolt pra nada.
Fica, acho que vale uma live aí pra gente conversar disso. Diz ele que tá entrando no mundo do ciclismo. Comprou uma bicicleta e comprou na base. um rolo. Eu falei, não compro o rolo. Anda na rua primeiro. Não, quero o rolo. Aí já viu, né? Aí virou bicicletinha... Aí virou bicicletinha transcendental, aquela que...
O Bolt, ele ia naqueles lugarzinhos assim de pedalar. Som de axé. Professor no palquinho lá, fazendo coreografia, som de axé, ar-condicionado, sala hiper-refrigerada, os hits da Bahia e muita descontração. O Bolt você não reconhece em cima de um selim. Se é que usa o selim. E enlouquecido na bike lá. E eu fui assistir uma aula dessa e eu não reconheci...
Foi o quê? Você foi fazer uma aula dessa.
Fui para criticar, você tem que fazer. Fui lá conhecer a bicicletinha transcendental. O lugar, o marketing do lugar, o lugar se auto-intitula como um templo cardiovascular. Tô mentindo, Mamba?
Verdade.
Templo cardiovascular. É verdade. Aí você chega lá, tem arominhas, o lugar é perfumado, ninguém fede, tem 60 toalha branca por bicicleta, uma... frescura. O Bolt foi naquilo lá. Aí agora, ele foi no entusiasmo do Mamba e comprou uma bicicleta de rua. Aí comprou o rolo e experimentou o rolo na sacada de casa com o ar-condicionado ligado, bota lá a Veveta na TV, Ivete Sangalo tocando as mesmas músicas que ele ouvia lá, a Cibele, esposa dele, providencia as mesmas 60 toalhinhas brancas. Tá no céu, sem sair de casa. Ele que é um idoso preso no corpo de um jovem, ele tá em casa. Ele tem todas as benesses que ele tinha no santuário cardiovascular, agora em casa, numa bike de 10 conto que tá no rolo, pedindo para ir pra rua, mas nunca mais vai ver a rua essa bike. Então, essa é a realidade de Michel Bolt de momento.
Judiação. Se eu soubesse...
Ele é o único corredor que nem se permitiu levar o primeiro tombo com o pedal clipado. Porque ele nem deu tempo, ele já foi pro rolo.
Não. Já foi pro rolo. Se eu soubesse, eu tinha indicado uma ergométrica para ele mesmo. Já ia dar o mesmo resultado.
Espera um pouquinho só. Então.
Ai,
entrando
alguém aqui.
Está entrando alguém. Bolt.
Se justifique, Bolt.
Tem 5 minutos para de defesa.
É réplica, tréplica.
Eu estava tramando o negócio, mas não deu tempo. Então é isso, amiguinhos, amiguinhas. Pronto, Kiki? Passou seu 1 minuto?
Passou.
Agora vamos, porque os moradores aqui começam a dar vaporada, eles não gostam.
Tem outro minuto aqui, quebra da corrida perguntou. ¿Será que vocês tres, ¿no? estarán corriendo a los 59 años? Chupa esa y buena noche.
Espero que sí.
Estoy trabajando para eso.
Ah, ok. Yo ya llegué, entonces ya estoy.
Mais fácil falar, né? Já chegou. Então é isso, meninos e amiguinhas. Vamos ficando por aqui. Na semana que vem, mesmo horário, vamos para a live de número 201. Muito divertido fazer essa bagaça aqui. E passou rápido, posso falar para vocês. Não parece que fazem 200 segundas-feiras. Tá bom? Beijo nas crianças, Jesus no coração. Quando passar a constipação anal, o Brunão vai transformar isso num podcast disponibilizado nos principais agregadores de podcast do Brasil e do mundo. Tchau!
Boa noite, beijo!
Valeu, pessoal!